Bom dia aos colegas que participam do Encontro Mineiro de Filosofia Clínica, 17º Encontro Mineiro. Por causa de uma pequena alteração nos horários de voo, no retorno do México, da cidade de Monterrey, onde aconteceu até sexta-feira o Encontro Internacional de Filosofia Clínica, com essa alteração de horário, modificou a escala, a conexão que teríamos no Panamá. E por conta de um pequeno ajuste de horários e de data, o professor Márcio José me solicitou que fizesse então uma breve resenha dos trabalhos, do que houve no Encontro Internacional de Filosofia Clínica. O Encontro Internacional de Filosofia Clínica iniciou na segunda-feira e se estendeu por toda a semana numa cidade que fica no nordeste do México, a poucos quilômetros da fronteira com os Estados Unidos, na cidade de Monterrey, uma cidade muito bonita, entre montanhas, penedos rochosos, muito altos. E lá, nesta cidade, existe uma das três ou quatro universidades que nos rankings de universidades sobre qualidade, sobre desenvolvimento humano, costuma sempre estar entre as primeiras, que é o Tecnológico de Monterrey. Essa instituição desenvolve trabalhos na área de pesquisa, na área humana, trabalhos muito avançados, muito profundos, e privilegia, sobretudo, o trabalho na área da pesquisa. Nesse encontro internacional de filosofia clínica, contou com a presença de muitos colegas brasileiros, a partir de diversas cidades, alguns colegas também do estado de Minas Gerais, onde acontece o Encontro Mineiro. Esses colegas se deslocaram, fizemos uma reunião em São Paulo e fomos diretamente então para Monterrey. Lá os trabalhos foram muito intensos. Tínhamos dois turnos de trabalhos praticamente todos os dias. E no primeiro dia tratamos de fazer uma mesa redonda na qual colegas brasileiros apresentaram várias linhas importantes dentro da filosofia clínica para os colegas mexicanos e convidados. Havia colegas da área da filosofia, colegas da área da medicina, da área pedagógica, diretores de departamentos, e fizemos aulas em vários lugares dentro do campus. Logo no início, numa biblioteca histórica, que traz volumes importantes da história local, de toda a construção cultural e teórica e da tradição mexicana. Os colegas mexicanos, os estudiosos mexicanos, estavam muito interessados e apresentaram trabalhos muito importantes nessa colaboração, nessa interseção que houve. Logo no primeiro dia, uma mesa redonda, apresentamos como funciona a historicidade. A professora Giovanni Balen, de Chapecó, Santa Catarina, mostrou os vários aspectos. Uma colega nossa de Porto Alegre, a Nádia Bandeira, mostrou outros elementos importantes dentro da estrutura de pensamento, dentro do processo historiográfico, dentro dos elementos submodais. A Nádia é médica e é filósofa clínica e fez uma interação via Poesia das Áreas, uma apresentação tocante, no qual ela mostra elementos da arte em torno da filosofia. A professora Marisa Niederauer mostrou a relevância dos exames das categorias, o quanto é importante, e isso trouxe muitas reflexões, trouxe muitos diálogos entre os colegas mexicanos e brasileiros. Eles observaram com muita atenção a propriedade de uma base categorial, né? A relevância de colocar a pessoa dentro de seus contextos e os contextos com a pessoa e as disposições em torno disso. Foi um dia de muito trabalho que tivemos e, a partir dali, esses trabalhos, eles consistiam, além dos elementos na própria universidade, também visitações de estudos. Estivemos numa das maiores siderúrgicas da América Latina. Hoje ela está desativada, ela serve como visitação, museu, que é a Fundidora em Monterrey. Fizemos muitas caminhadas, muitos estudos, vimos aí todo o processo de construção social dos trabalhadores, de como isso era na época. Fizemos também visitação a um aldeamento próximo, a pequena cidade de Santiago, uma cidade artesanal, de trabalhos artesanais. E então, a partir desta introdução, fizemos muitos aprofundamentos. Logo no segundo dia, houve uma conferência aberta para muitas outras faculdades, com transmissão ao vivo, incluindo para o Brasil, uma fala toda em espanhol, na qual apresentei o florescimento humano dentro dos processos de grande dificuldade. Procurei mostrar que o florescimento humano não se dá apenas quando todas as coisas estão bem, quando os elementos de desenvolvimento, conforme os nossos padrões de época, estão funcionando da melhor maneira. Busquei um texto que já possui algumas décadas, que é o Diário de Anne Frank, a menina holandesa que padeceu sobre o jugo nazista na Holanda, e a partir do diário dela mostrei elementos em filosofia clínica e a possibilidade de muitas pessoas, mesmo diante das maiores dificuldades, fazerem nisso o seu florescimento, apesar de, não é? Um diálogo delicado, difícil, mas que, entre outras coisas, possibilita a verificação da abertura da alma humana para elementos transcendentes. Rafael, que é um colega filósofo clínico do México, apresentou suas considerações também, fez uma fala muito importante sobre as relações historiográficas. E neste ano, em toda a região, há uma comemoração em torno de um grande escritor, que é Alfonso Reyes. Aliás, trabalhei com eles e outros colegas também trabalharam várias obras de Alfonso Reyes, mostrando os desenvolvimentos humanos. Fizemos inúmeros trabalhos, conferências sobre a obra de Alfonso Reyes. E então nos deslocamos para a Faculdade de Medicina. Vários médicos participaram desses trabalhos na Escola de Medicina. Durante 2 dias trabalhamos na faculdade, na Escola de Medicina. E lá, um dos trabalhos muito importantes, fizemos trabalhos em vídeos, fizemos trabalhos em textos, e vimos a obra de Hans Jonas sobre ética, sobre a identidade do médico, da medicina, a questão relacionando arte e ética dentro do trabalho médico. Fizemos uma relação com a filosofia clínica, houve uma forte participação tanto dos colegas brasileiros quanto dos colegas mexicanos sobre esse tema, mobilizou muito. Foi um trabalho apresentado em três línguas, em espanhol, em inglês e em português. Muitas destas conferências serão passadas agora ao longo da semana para que os colegas brasileiros tenham acesso a estes trabalhos. E, além disso, fizemos visitações ao próprio campus da universidade, que é muito bonito e conta com toda a tecnologia que temos nesse momento, quanto a ensino, quanto a pesquisa, desde o corpo de professores ao modo como os alunos têm acesso aos trabalhos. Estivemos caminhando sobre a orientação do nosso colega mexicano Rafael por vários pontos da universidade. Ele nos mostrou, nos explicou o funcionamento das classes. É um conceito muito diferenciado de ensino que eles têm no Tecnológico de Monterrey, desde a maneira como o aluno está dentro de uma sala de aula. Hoje, para se ter uma ideia, em muitas escolas pelo mundo, não há mais janelas para fora da sala de aula. Ao contrário, é minimizada a presença da janela para que o aluno tenha atenção dentro da sala de aula. Pois no Tecnológico de Monterrey, inúmeras salas de aulas possuem vidraças imensas, não janelas, janelões imensos na forma de vidraças, e o aluno pode, ao olhar para além dessas vidraças, ter acesso direto ao jardim. E os jardins têm patos, têm pequenos animais, têm muitos recantos para o aluno poder estudar nos jardins. Além de conceitos muito avançados, na biblioteca, por exemplo, há acesso livre. O aluno entra com sua mochila, escolhe o livro que ele deseja utilizar, passa por um pequeno seletor que vai fazer a leitura computadorizada da obra para ele, avisando o dia de devolução do material. Há muitos conceitos de ponta, como o ponto blanco, que é um lugar dentro, no coração da universidade, onde o aluno pode meditar, pode sentar e ficar. É ter um momento de profunda intimidade, né? Um lugar de silêncio, de introspecção. Há muitos espaços dentro da universidade diferenciados. Para além de todos esses aspectos, trabalhamos também filmes, autores, e vimos entre eles Juan Rulfo, um dos grandes escritores mexicanos, um grande pensador, e vimos todo um trabalho no qual Rulfo apresenta a questão do homem em busca, do homem para além dos processos utópicos, para além das questões nas quais ele não se reconhece, e uma busca muito dilemática, repleta de contrastes na busca na caminhada existencial. Em todos esses aspectos, desde Anne Frank, Alfonso Reyes, Hans Jonas, Juan Rulfo, inúmeros vídeos de ilustração, textos para podermos dialogar, para podermos trocar experiências. Uma experiência como essa, de relações entre países, entre culturas, entre pesquisas, é um dos fatores que imediatamente aprofunda, é o modo como cada lugar, cada época, cada contexto, cada pessoa vai desenvolvendo esses elementos. E como um trabalho como a filosofia clínica toma feições diferenciadas, particularizadas, o que aliás é próprio dela, não é? A questão da singularidade, a questão da individualidade humana, a questão da dimensão que tudo isso acarreta, fica notório como cada lugar ela adquire peculiaridades muito próprias. Em alguns lugares ela se torna mais pragmática, em outros lugares toma uma dimensão eminentemente ética, em outros lugares ela se torna mais próxima à medicina, mais próxima à pedagogia. Nesta universidade e com os colegas presentes, notamos a grande ocupação em torno da essência humana, do desenvolvimento humano. Os colegas mexicanos trabalham muito forte a questão da ética, a questão da dimensão humana e de seus desenvolvimentos. Houve uma profunda comunhão entre os estudiosos brasileiros e os estudiosos mexicanos. Uma amizade rapidamente profunda se instalou, se estabeleceu nos trabalhos que foram realizados em todos esses elementos. De fato, cada vez mais fica notório o espaço que a pesquisa em filosofia clínica adquire. A pesquisa a partir da clínica, a partir do consultório, que é um dos grandes diferenciais que temos no nosso trabalho, muito importante desde do estágio supervisionado, do acesso ao estágio, do acesso ao trabalho com as pessoas, com as instituições. Ficou muito claro também o quanto importante é a documentação desse trabalho, né? Escrever a publicação, o próprio encontro, como os senhores estão fazendo no Encontro Mineiro de Filosofia Clínica neste momento, em São João del Rei. Esses elementos de aprofundamento, esses elementos de contraste que surgem a partir da pesquisa. De certa maneira, mas isso, claro, não é uma regra, de certa maneira, isto conversará em amplas perspectivas, muito amplas perspectivas, com colegas oriundos de outras áreas, da medicina, da pedagogia, que são colegas que vivenciam a dimensão prática, pragmática desses conteúdos. O filósofo e o filósofo clínico possui também grandes bolsões existenciais ligados à questão teórica, não é? Aos estudos teóricos de autores, de textos. Para nós, filósofos, muitas vezes temos aqui contrastes que os colegas médicos, que os colegas da pedagogia já não vivem com tanta frequência. É mais característica da filosofia. E em tudo isso, um belo mosaico se constrói. Um belo poema existencial de alteridade. A alteridade esteve todo o momento presente desse encontro no México. A relevância desse como ir ao mundo do outro, como estar no meu mundo, como conversar os mundos existenciais, o que há para além deles, o que há neles, como reconhecê-los, os pontos cegos, os elementos-chave. Muitas considerações surgiram. Já um dos colegas presentes, um estudioso, doutorando em Unamuno, Miguel de Unamuno, trouxe colaborações valiosíssimas. Tivemos a oportunidade de fazer um trabalho prático com ele, a partir da historicidade desse estudioso em Unamuno. Fizemos relações filosóficos, clínicas, entre a vida dele, o que ele estuda, as várias relações. Unamuno, um grande pensador de língua espanhola, dizia que a filosofia de um homem tem tudo a ver com ele. Aquilo que um homem faz filosoficamente é uma das faces daquilo que ele é. E, então, a partir de várias obras de Unamuno, em específico, uma obra singular na qual ele trata destas características, podemos fazer um trabalho prático. Aliás, fizemos muitos trabalhos práticos. Alguns colegas levaram a historicidade, fizeram suas próprias historicidades por escrito, apresentaram lá essa historicidade e foi feito um trabalho prático na hora. Eu pegava a historicidade do colega por escrito, a lia, e em seguida propunha ao colega fazer um trabalho com submodos específicos, uma leitura diferenciada da historicidade a partir das bases do colega, fazendo diálogos em torno disso. Um dos momentos que aqueles que estavam presentes, os participantes, muito apreciaram esses trabalhos práticos que foram feitos mostrando o funcionamento concreto, dinâmico da filosofia clínica. Enfim, fica o convite para os senhores para o próximo Encontro Internacional de Filosofia Clínica, que acontecerá agora em 2020, provavelmente num país distante do Brasil, no além-mar. Em breve comunicaremos os dados para que os colegas possam se preparar para uma outra edição com outra cultura, muito diferente da cultura brasileira, numa integração muito bonita para 2020. Aos colegas mexicanos, o nosso carinho, o nosso reconhecimento pelo trabalho magnífico que fazem, a maneira carinhosa como receberam aos estudiosos brasileiros das mais diferentes estados e cidades. Tivemos colegas desde Porto Alegre até Manaus nesta viagem de estudos ao México. E a vocês, queridos amigos do Encontro Mineiro de Filosofia Clínica, é um grande abraço, é um privilégio poder falar com vocês, estar com vocês de coração neste momento tão bonito de trabalhos que vocês desenvolvem em várias cidades deste lindo estado acolhedor que é Minas Gerais. Um grande abraço, um bom final de trabalhos para vocês, um retorno pacífico para suas casas, neste que também é um término de feriadão, não é? Bom, e casualmente combinou com o feriadão também no México. Lá eles comemoram a Revolução Mexicana, então segunda-feira para eles é feriado. Para nós aqui foi o nosso feriado na sexta-feira. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela caminhada, por esta longa estrada, bela, às vezes tão difícil, que é a filosofia clínica.